11:36, e na nossa série de entrevistas com os senadores do Estado, nosso último entrevistado é o senador Flávio Arnes. Está aqui comigo, você pode acompanhar essa conversa com o senador pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá e também na nossa plataforma no YouTube, claro, no dial 95,5 FM. Senador, bom dia e obrigado por atender o nosso convite.
Obrigado a você, Gilson, prazer estar conversando com você, com os ouvintes todos, e sempre à disposição.
Bom, senador, o senhor acabou de se recuperar da Covid, estava até conversando sobre isso. Covid foi o tema do ano passado, uma discussão importante no Legislativo, envolvendo ações do Executivo, acompanhamento legislativo, tem até CPI da Covid. Como é que o senhor avalia o ano passado, o papel do poder público em relação à Covid-19?
Olha, eu próprio, como você falou, me recuperei agora da Covid também. Felizmente estava vacinado, também já tinha tomado a dose de reforço. A família toda, meu filho, esposa, também se contaminaram e estão recuperados, né? Já liberados pelo médico. Agora, a pandemia, na verdade, tomou todo o tempo, todo o espaço, né? Desde 2020, né? E a gente aponta algumas coisas importantes, sabe, Gilson? Uma delas é o enfrentamento do problema.
Nós perdemos o contato com o senador Flávio Arnes, tivemos o rompimento da internet, a queda da internet, nós vamos tentar... Opa, voltou. Voltamos com o senador. Senador, eu estou com um problema no áudio do senhor... pode falar para mim, por favor, só para a gente poder testar um pouquinho?
Alô?
Pode voltar, por favor. Já estava falando da Covid ano passado, nós tivemos uma ruptura. Pode falar novamente, doutor, senador.
O tema da pandemia dominou, tem dominado o Congresso Nacional desde 2000.
Nós estamos com instabilidade na internet do senador Flávio Arnes. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para o senador para ele sair da internet e voltar novamente. É aquele velho esquema nosso do Brasil, né? Você sai e volta para ver se a gente consegue retomar a conversa com o senador Flávio Arnes. Nós estávamos falando sobre a Covid-19, a importância desse tema no Congresso Nacional. Senador, eu acho que agora estabilizou. Será que a gente consegue... É que tá dando alguns picos. A gente às vezes perde o contato com o senhor... O senhor estava falando sobre a Covid no Congresso, não é isso? E o senhor estava falando da importância do tempo. Vamos lá.
Eu até me desculpo com você e com os ouvintes também. Não sei o que está acontecendo, mas vamos ver se agora também essa transmissão estabiliza. Mas de três pontos de vista, né? Primeiro, todos nós temos que combater o problema, que é o coronavírus. Isso significa vacinação, reforço... e ficar atento àquilo que as autoridades sanitárias apontam. E tudo isso foi debatido no Congresso Nacional. Inclusive, tínhamos uma comissão, sabe, Gilson, presidida pelo senador Confúcio Moura, que semanalmente discutia esses assuntos. O segundo aspecto, sem dúvida alguma, é a questão, né, de você dar condições para as pessoas sobreviverem. A gente vê milhões de pessoas na pobreza, sem emprego, e que precisam ser ajudadas, não só no Brasil, isso aconteceu, mas no mundo inteiro. Então, isso apontou para todos nós a importância de ter políticas públicas de assistência, de promoção social. Quer dizer, o Auxílio Brasil, ajuda na alimentação. Nós, inclusive, aprovamos, sabe, Gilson, a questão de termos a renda mínima como a renda básica, como uma proposta constitucional, né? Isso foi aprovado no ano passado. E, ao mesmo tempo, cuidarmos da parte econômica, né? Microempreendedores, pequenos empresários, né? Muita legislação foi aprovada nesse sentido, né? De refinanciamento de débitos, de crédito através do Pronampe, de alternativas, né, inclusive de recursos suplementares. Então, houve assim um enfoque nessas três coisas. O grande empreendedor também foi abordado, porque no grande empreendimento você tem que ter, por exemplo, aquela segurança do posto de trabalho dessas empresas e locais que geram muitos empregos. Isso foi bastante debatido e aprovado. Então, no Congresso Nacional, a gente fez todo um debate nesse sentido. Eu, particularmente, inclusive, né, que sou da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, além de outras comissões, né, de assuntos sociais, relações exteriores, direitos humanos, eu presidi uma subcomissão Educação na Pandemia. Fizemos mais de 10 audiências públicas, chamando todos os setores da sociedade para vermos o que foi feito, o que deixou de ser feito, o que deve ser feito para o futuro. Inclusive, essa subcomissão foi prorrogada para todo o ano de 2022 e nós temos apontamentos muito claros lá do que tem que ser feito para retomarmos o que é importante para a educação.
Senadora, eu quero pegar exatamente esse ponto. Você falou da educação, o senhor sempre se dedicou a isso, é um tema que o senhor trabalha constantemente, certo? E a ideia de que a educação agora volta com um prejuízo muito grande durante a pandemia. O senhor falou da pesquisa que é feita pelo próprio Senado para levantar nas comissões um conhecimento mais objetivo do que pode ser feito, a dimensão do problema que a gente tem que resolver. Está claro? E tem dois pontos aí. Tem a ação do Poder Executivo, que é preciso investir nisso, criar situações, condições, mas a educação é responsabilidade de município e Estado. Principalmente educação básica, fundamental. E o senhor, como representante do Estado, como é que o senhor vai acompanhar a política educacional do governo do Estado, do Paraná, para que se efetive uma educação que recupere esses alunos? Como é que o senhor deslumbra esse ano de 2022, que tudo indica que a gente vai ter aula presencial? Quer dizer, a tentativa de ver o quanto que dentro de sala de aula houve prejuízo de quem ficou afastado da sala de aula durante a pandemia.
Nós vamos ter aulas presenciais, mas, ao mesmo tempo, nós temos que investir naquele item que é a vacinação das nossas crianças, dos nossos alunos, para que as famílias se sintam, inclusive, mais seguras de mandar os filhos para a escola. Agora, o que nós debatemos e que tem que acontecer no Paraná? Primeira coisa é o aluno ir para a escola. Nós, inclusive, já decidimos que na primeira semana de aulas, lá no Congresso Nacional, vamos ter uma audiência de chamamento escolar. Vamos trabalhar para que no Brasil inteiro as crianças, adolescentes, voltem para a escola. A segunda coisa, aqui no Paraná também, é que permaneçam na escola. E algumas ênfases têm que ser dadas, não há dúvida. A criança ficar, de preferência, o dia inteiro na escola, com esporte, com música, com teatro, pedagogia, para gostar da escola também, né? Quer dizer, merenda escolar e essas coisas. A terceira aspecto é a gente reconstituir, recompor a aprendizagem, porque muita gente deixou de estudar, precisa também de um apoio, né? E a gente fazer com que haja mecanismos assim para ver onde estão as dificuldades. A quarta coisa é a tecnologia. A tecnologia não substitui o professor, professora, nunca vai substituir, mas é um instrumento, uma ferramenta essencial. E tem muita escola no Paraná, sabe, Gilson, e no Brasil, que não tem tecnologia alguma. Se você for aqui perto de Curitiba, estou falando de Curitiba hoje, você vai ver municípios onde as escolas não têm computador, mas não só a escola, mas inclusive na casa da criança. A criança tem que ter o computador, o laptop, e tem que ter a internet também, né? Então, a gente tem que ter um plano tecnológico, não só para a escola, mas para as casas dos alunos, né? Isso foi apontado nessas audiências públicas. Infraestrutura, não é tanto no Paraná, mas aí no Brasil, né, você tem escolas sem banheiro, sem água potável, sem tecnologia, sem biblioteca, sem quadra coberta, né? Então, e ter orçamento para a educação, investirmos mais em educação. Eu sempre coloco que educação é prioridade absoluta, não é primeira, é absoluta. E depois as outras coisas, do trabalho, emprego, tudo isso, dar suporte para a educação.
Uhum.
Então, os pais mesmo chegam e dizem, olha, eu quero que meu filho trabalhe, tenha um trabalho. Então, a profissionalização é importante.
Certo.
Então, tudo isso tem que acontecer no Paraná e tem que acontecer no Brasil.
Senador, eu estou com o meu tempo bem apertado, mas eu não posso deixar de falar disso, né? Estamos no ano de eleição. Ah, a gente sabe que o senhor ainda tem mais 4 anos no Senado, está na metade aí do seu mandato. Mas nós temos eleições, não só para 1/3 do Senado, como também temos para a Câmara de Deputados, Governo do Estado e Poder Executivo. E o Podemos tem aí os 3 senadores do Estado, são do mesmo partido. É uma coisa inédita, inclusive, na história, né, política do Estado. Mas, efetivamente, existe um candidato, que por enquanto está no Podemos, que é Sérgio Moro. E a gente sabe também que tem essa discussão de Sérgio Moro ir para a União Brasil, que ainda não é um partido formado, deve ser a fusão de outros 2 partidos, dar mais corpo, inclusive conversamos com o senador Oriovisto, né, dar mais corpo para o candidato. E o senhor vem de uma trajetória diferente dentro da sua carreira política, né? O senhor vem da rede, o senhor tem aí sempre foi um posicionamento mais incisivo em relação ao governo. Primeiro, que lado que o senhor vai estar e como é que o senhor avalia a candidatura de Moro? Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso dentro do Podemos. E segundo, no governo do Estado, o senhor vai estar com o governador na reeleição dele ou não?
Eu de fato estou no Podemos, fui eleito pela rede Sustentabilidade, né? Tenho trabalho muito, como todos sabem, né, na comunidade, nos movimentos organizados, fui secretário de Educação, então a paixão realmente é a educação, mas sem perder de vista a importância de um ambiente sustentável, que significa economia forte, meio ambiente protegido e também em condições de prosperar e a área social adequada. Então, nós estamos no Podemos, os 3 senadores. E não foi lançado oficialmente ainda a pré-candidatura do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, porém nós 3 estamos firmes com o Sérgio Moro, né? Quer dizer, ele, por enquanto, a gente pode até dizer, o pré-candidato, né? Não oficialmente ainda. Então nós vamos trabalhar nessa perspectiva de termos, né, esse debate, esse diálogo, esse entendimento, né, a favor, né? O Sérgio Moro já levou milhões de pessoas para as ruas com bandeiras importantes, que são os valores que a gente tem que defender. Mas junto com isso também outros valores, reforma tributária, né? Por exemplo, é essencial, né, a mais importante, né, as matrizes energéticas, a infraestrutura. Nós queremos um Brasil bom, ético, justo, onde as pessoas dialoguem, conversem, né, sem medo. Aqui no Paraná, ao mesmo tempo, né, o nosso grande objetivo, já discutido com Álvaro Dias e com Leonice Guimarães, é valorizarmos o Sérgio Moro. Quer dizer, nós temos que pensar, olha, o Paraná vai melhorar bastante se nós tivermos uma perspectiva nacional adequada. Então, valorizar o Sérgio Moro. Segundo lugar, valorizar a importância de termos o Álvaro Dias no Senado Federal, né? E a partir daí fazermos as alianças que forem necessárias nesse sentido, né? De valorizarmos tanto o aspecto nacional quanto do senador Álvaro Dias. O Sérgio Moro vai ficar no Podemos, né? Pode, ele está procurando conversar com todos os setores da sociedade, mas ele ficará como quadro do Podemos. Isso já está definido. Fizemos, inclusive, a reunião ontem com ele, com os outros 2 senadores ainda aqui em Curitiba, mas isso também leva à questão de que ele deve procurar as alianças necessárias, e nós também, toda a sociedade, para fazermos um trabalho articulado, juntos, né, com outros partidos políticos. Temos um programa definido, isso está sendo construído aqui no Paraná. Então, aqui no Paraná, por enquanto, não estamos assim no caminho de definirmos uma candidatura ao governo do Estado, porque nós estamos nessa fase de negociação e de entendimentos com os outros partidos. Porém, caso isso não dê certo, a gente espera que dê, que as conversas evoluam, né? Nada impede do partido Podemos ter uma candidatura ao governo do Estado. E quadros bons, importantes, de todas as regiões do Paraná, estão vindo para o Podemos ou já estão no próprio partido.
Bem rapidinho, vou ter menos de um minuto para o senhor responder isso para mim. Se o Podemos tiver candidato, o senhor seria?
Desculpe, não entendi.
Se o Podemos tiver candidato ao governo, seria o senhor?
Não seria necessariamente a minha pessoa, não seria necessariamente eu. Né? Agora, todas as pessoas com quem falamos estão à disposição para trabalhar para essa finalidade. Uhum. Então, o importante é negociação e entendimento visando Sérgio Moro e Álvaro Dias. Não sendo possível, né, o Podemos tem toda a condição de ter uma caminhada rumo ao Palácio Iguaçu com toda a segurança e toda a tranquilidade.
Certo. Senador, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Obrigado. Abraço, Gilson. Fico sempre à disposição e abração para todos os ouvintes e contem sempre com a gente, inclusive meu segundo suplente, Flávio Vicente, de Maringá, né, o primeiro suplente é o Wilson Basso, de Cascavel, pessoas extraordinárias, maravilhosas. O Flávio Vicente é um extraordinário quadro do Podemos do Paraná.
Eu conversei com o senador Flávio Arnes, do Podemos, falamos um pouco sobre a Covid-19, o Congresso Nacional, e falamos também sobre as eleições deste ano.